Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta terça-feira, 30 de maio, foi o dia em que foi proclamada a República do Biafra, que se separou da Nigéria. Foi em 1967, levou à Guerra Civil, que acabou com a derrota do Biafra 3 anos mais tarde. Hoje, lá fora, 22 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Moscovo atingida por drones em ataque à Rússia, diz ter vindo da Ucrânia. A NATO vai enviar mais tropas para o Kosovo. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. ONGs angolanas dizem que não aceitam nova lei a ser discutida no Parlamento.
Primeiro vamos esgotar aqueles que são os mecanismos internos. Nesse debate, ainda a nível da Assembleia Nacional, se não tivermos sucesso e a proposta passar como está, temos um outro passo, que é a luta a nível do Tribunal Constitucional.
Muitos presos libertados na amnistia do ano passado voltam ao crime. Qual é a solução?
Se nós precisamos ter um sistema empresarial muito forte para promover emprego, isso passaria pela descentralização de muitos serviços.
Fique connosco para ouvir estas outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. A Rússia disse que a Ucrânia foi responsável por um ataque de drones hoje na capital russa, Moscovo, ao mesmo tempo que forças russas levavam a cabo o 17º bombardeamento aéreo consecutivo contra a capital ucraniana este mês. O Ministério da Defesa russo disse ter abatido ou desviado 8 drones que tinham como alvo a área de Moscovo. O presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, disse que dois edifícios residenciais foram danificados, 2 pessoas ficaram feridas. No início deste mês, a Rússia tinha acusado a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque com drones contra o Kremlin. Esta madrugada, a Rússia atacou Kiev com mais de 20 drones. Ao contrário de outros ataques este mês, não foram utilizados mísseis. 1 pessoa morreu e 3 ficaram feridas. Aqui em Washington, a Casa Branca disse que os Estados Unidos não apoiam ataques dentro do território russo, estando, no entanto, ainda a tentar angariar informação sobre o ataque a Moscovo. Os Estados Unidos, disse a Casa Branca, estão concentrados em ajudar a Ucrânia a recuperar o seu território ocupado pela Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que vai enviar mais 700 soldados para o Kosovo, onde nos últimos dias tem registado confrontos com manifestantes sérvios que protestam contra a tomada de posse de presidentes de Câmara da etnia albanesa em cidades de maioria sérvia. Stoltenberg disse que um batalhão da NATO vai ser posto em estado de alerta. Anteriormente, o presidente da Sérvia tinha ordenado as suas tropas para entrarem em prontidão de combate em zonas perto da fronteira com o Kosovo. Hoje, manifestantes sérvios destruíram 2 carros de jornalistas albaneses na cidade de Leposavić, no Kosovo, um dia depois de 30 soldados da NATO e 52 manifestantes terem ficado feridos em confrontos na região de maioria sérvia nesse país. Os distúrbios começaram depois de presidentes de Câmara de etnia albanesa terem sido empossados após eleições na zona de maioria sérvia, boicotada pela população desta etnia. Apenas 3,5% do eleitorado nessa zona votou. O comissário para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, apelou a dirigentes sérvios e do Kosovo para encontrarem um meio de diminuir as tensões através do diálogo. O secretário-geral da NATO fez um apelo idêntico. A Rússia, que tradicionalmente apoia a Sérvia, pediu hoje medidas decisivas para se pôr termo à instabilidade no Kosovo. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo disse que o Ocidente deve terminar o que chamou de propaganda falsa e deixar de culpar os incidentes nos sérvios, que, segundo disse, estão no desespero, são pacíficos, não têm armas e querem defender os seus direitos legítimos. Moscovo bloqueou a entrada do Kosovo na ONU a pedido da Sérvia. O embaixador dos Estados Unidos no Kosovo culpou as autoridades deste país pelo aumento dos distúrbios ao enviar albaneses para ocupar os cargos de presidentes de câmaras em zonas sérvias, apesar da oposição dos sérvios. Os combates diminuíram hoje de intensidade na capital do Sudão, Khartoum, embora combates pudessem ainda ser ouvidos em algumas zonas. Isto depois das facções em luta terem acordado em prorrogar um cessar-fogo de modo a permitir a entrega de ajuda a civis. O exército e as chamadas forças de ação rápida concordaram prolongar o cessar-fogo por 5 dias. A Agência de Infância das Nações Unidas, UNICEF, disse que 13 milhões e 600 mil crianças no Sudão precisam de ajuda humanitária urgente para se poder salvar as suas vidas. O Programa Alimentar Mundial disse que 2 milhões e meio de pessoas vão cair na fome nos próximos meses. O Conselho de Segurança da ONU voltou esta terça-feira à prorrogação do embargo de armas e das sanções impostas a indivíduos no conturbado Sudão do Sul, instando todas as partes a evitar uma recaída, num conflito generalizado. Os países que se abstiveram foram a China, Rússia, Gana, Gabão e Moçambique. Os 3 países africanos afirmam que as sanções são contraproducentes e não refletem o progresso realizado pelo Sudão do Sul. O governo da Nigéria já não pode pagar pelos subsídios de combustíveis a partir de hoje, disse o diretor da Companhia Estatal de Petróleo. Ontem, o presidente Bola Tinubu tinha afirmado que os subsídios vão ser eliminados, mas não precisam uma data. Receia-se que a eliminação dos subsídios possa causar manifestações de protesto.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Organizações não-governamentais angolanas e internacionais consideraram hoje em Luanda a proposta de lei sobre a sua atividade um artifício para limitar, condicionar, restringir e manipular o exercício do direito à associação. Em causa está a proposta de lei de estatuto das organizações não-governamentais, aprovada na Generalidade no dia 25 pela Assembleia Nacional e que visa, segundo o governo, ajustar e atualizar o regulamento sobre as ONGs. Várias ONGs angolanas, inseridas no grupo de trabalho designado Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos, como as Mãos Livres, a Omunga, a JPD, Friends of Angola, entre outras, ameaçam ir até ao Tribunal Constitucional e, se necessário, em instâncias internacionais, caso o Executivo insista, por via do Parlamento, aprovar este estatuto que as ONGs, que consideram institucional antidemocrático e que tem como principal objetivo, segundo dizem, impedir o exercício da atividade destas organizações. Manuel José.
O Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos considera a atual proposta de lei sobre o Estatuto das ONGs, que está neste momento em discussão na Casa das Leis, um autêntico atropelo à própria Constituição.
A proposta de lei prevê a suspensão ou extinção das ONGs por um mero ato administrativo em clara violação da Constituição por se tratar de um direito fundamental. Este tipo de procedimento viola os princípios da legalidade, do acesso à justiça, do acusatório e do contraditório. E pretende retirar a função jurisdicional do Estado, que é a competência do Ministério Público e dos tribunais.
Guilherme Neves, o coordenador do Grupo de Trabalho de Monitoria, que avisa as ONGs, não vão permitir que isto aconteça.
Primeiro vamos esgotar aqueles que são os mecanismos internos. Nesse debate, ainda a nível da Assembleia Nacional, se não tivermos sucesso e a proposta passar como está, temos um outro passo, que é a luta a nível do Tribunal Constitucional. Se a nível do Tribunal Constitucional não encontrarmos resultados satisfatórios, existem instrumentos internacionais.
Um dos pontos constantes da proposta de estatuto e que o Executivo se baseia para levar adiante o documento é uma recomendação internacional para que se acautele questões como o financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais, o que, segundo as ONGs angolanas, não faz qualquer sentido, porque, de acordo às ONGs, não há histórico em Angola de envolvimento de ONGs nestas práticas. Mas o mesmo já não se poderá dizer de membros do próprio Executivo. Quem o diz é Florindo Chivukuti, da Friends of Angola.
Mas estamos aqui a falar de uma proposta de lei que, para além de ser inconstitucional, ela é antidemocrática. Vim agora estar a investigar o presidente Lourenço porque é que ele está a dedicar milhões e milhões de dólares, muitos delas de uma forma opaca, a uma meia dúzia de empresas. os carrinhos, Jaime Corto, Matapalo, quem são os indivíduos que estão a beneficiar da privatização das empresas públicas? Mas não, estamos aqui a falar de uma proposta que não faz sentido nenhum.
O recado das ONGs estendeu-se para além fronteiras.
Também o Banco Mundial, o Fundo Monetário, a União Europeia, o governo americano têm que perceber que não pode continuar a financiar um governo que continua a oprimir o seu próprio povo. O presidente Lourenço está a fazer campanha nos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Biden e a pagar milhões de dólares do dinheiro público, querer lavar a sua imagem.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, ouvir um representante do executivo angolano, no caso, o Ministério da Justiça. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Muitos presos foram libertados o ano passado ao abrigo de uma amnistia para certos crimes. Mas da Huila chega-nos uma notícia preocupante. Muitos regressam ao crime. Teodoro Albano.
Quatro cidadãos de um grupo de sete, recentemente libertados na província angolana da Huila, no âmbito da Lei da Amnistia de 2022, voltaram a ser detidos. Três continuam foragidos. Os indivíduos detidos e recentemente apresentados pela Polícia Nacional local são acusados dos crimes de posse ilegal de duas armas de fogo do tipo pistola, furto, roubo e tentativa de assalto em residências. Para o jurista Raquel de Correia, o envolvimento destes cidadãos no crime, mesmo depois de terem beneficiado da lei da amnistia, não os torna reincidentes por conta dos efeitos da lei que extingue os atos anteriores. O também advogado olha para o problema para trazer à reflexão alguns aspectos da vida social que, na sua visão, precisam de ser alterados.
Nós precisamos ter um sistema empresarial muito forte para promover emprego. Isso passaria pela descentralização de muitos serviços, passaria por tirar o monopólio do próprio Estado na oferta de emprego. Traçar aqui um quadro mais de liberdade econômica, se quisermos, não é? E a questão de revermos as prioridades educacionais, não é? Trazermos aqui métodos mais alternativos aos sistemas educacionais estatais. Ao meu ver, tanto podem de alguma forma mitigar a delinquência e fazer com que indivíduos perdoados eventualmente não possam voltar a delinquir.
Para o sociólogo Laurindo Bringo, o problema agora levantado decorre também da ineficácia dos programas de reeducação e reintegração social das cadeias do país.
Sabe-se que as cadeias ou as prisões têm serviços específicos, têm departamentos específicos, e existe um departamento que é da educação ou reeducação social. E esse departamento tem a responsabilidade de acompanhar os indivíduos em conflito com a lei, no sentido de receberem aulas de transformação, prevenindo assim que amanhã, quando forem reintegrados na sociedade, sejam indivíduos que, na verdade, sirvam à sociedade e que não representem um perigo, tal como antes o eram.
A lei da amnistia, aprovada pela Assembleia Nacional em 2022, perdoou todos os crimes comuns, com penas de prisão até 8 anos, cometidos por cidadãos nacionais ou estrangeiros no período entre 12 de novembro de 2015 e 11 de novembro do referido ano. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. São neste momento 13 horas 14 minutos. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter muitas reportagens dos outros países africanos de língua oficial portuguesa. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E esta sexta-feira, em debate, vão estar as eleições na Guiné-Bissau, que são neste fim de semana, e, portanto, os ouvintes podem mandar perguntas, opiniões sobre essas eleições para o nosso WhatsApp. Vou repetir o número, mais 1-202-251-9466. A questão do desemprego em Angola é uma das principais males, digamos assim, que Angola atravessa. Os jovens reclamam da falta de oportunidades para empregos, mesmo tendo frequentado cursos profissionais. Segundo os nossos entrevistados, muitas vezes as formações servem apenas para ocupar o tempo livre. Cote Mucuta.
Mesmo frequentando diversos cursos, muitos jovens em Angola queixam-se por falta de emprego. Segundo Domingos Cabral, jovem que frequentou diversos cursos, fê-lo apenas por paixão. E, quando tiver a oportunidade de trabalho, trabalhará na área em que se formou.
Ou seja, a hotelaria foi sempre a minha paixão, né? Mas, atendendo o país em que estamos, né? Tu podes fazer um curso e estar podes fazer um curso e estar numa outra área. Então, a minha ideia foi sempre obter conhecimentos em diversas áreas, não propriamente estudar para ser aquilo ou aquilo. Foi sempre obter o conhecimento para assim, quando tiver oportunidade, assim exercer na área em que eu for selecionado.
Para Fernando Luanda, os cursos muitas vezes não encontram saída por falta de oportunidade no país.
Dando conta da situação que o país atravessa, não está fácil. Há aqueles indivíduos que fazem curso por imediatismo, por aconselhamento de familiares que já estão empregados. Então, para aqueles que não estão, há quem faz os cursos todos na esperança de obter algum emprego a longo ou a curto prazo. Uma vez que há jovens que dizem que o homem não pode ter só um curso ou uma formação. Então, razão pela qual leva esses jovens a fazer certos cursos.
Augusto Voca, empreendedor angolano, entende que enquanto os jovens procuram um emprego, para não se perderem em álcool, é preferível que frequentem sempre um curso profissional.
Para exercer todo ele. Não, enquanto não há emprego ou enquanto estou atrás de uma resposta de emprego, então eu acho conveniente a juventude mesmo estar a se ocupar naquilo que é benéfico, em conhecimento. Quanto mais eu ter conhecimento, mais habilidade dentro daquilo que é a entregabilidade, também terei boa forma de assim me entregar.
O executivo angolano garante que continuará a promover iniciativas para fortalecer as políticas ativas de emprego baseadas na concessão e aumento de postos de trabalho. Koki Mukuta, Luanda.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone, está convosco o João Santa Rita. Na página desportiva, vamos começar com a NBA, o basquetebol americano Miami Heat. Ontem foi a Boston vencer por 103-84 e negar à equipa da casa a possibilidade de fazer história. Isto porque, recordemos, o Miami Heat venceu os três primeiros jogos desta final da Conferência Leste, a meia-final da NBA. Mas depois, Boston Celtics venceu três jogos seguidos e, se tivesse vencido ontem, teria sido a primeira equipa na história da NBA a vencer uma eliminatória depois de ter estado a perder por 3-0. Após três vitórias consecutivas, Boston parecia favorito, mas há que dizer que tudo correu mal, a começar por uma lesão de Jason Tatum no primeiro ataque para jogar em sofrimento até a final. Tatum foi uma sombra, visivelmente diminuído fisicamente, ficando-se pelos 14 pontos e 11 ressaltos. Jimmy Butler, que recebeu o troféu Larry Bird para melhor jogador da final da Conferência Leste, liderou o Miami Heat com 28 pontos, 7 ressaltos e 6 assistências. Miami Heat vence a Conferência Leste e está na final, onde vai defrontar o Denver Nuggets. A final arranca na quinta-feira com os Denver Nuggets, que varreram o Los Angeles Lakers 4-0 na final da Conferência Oeste. Miami Heat é a surpresa. Ficou em 8º lugar na Conferência Leste. Denver venceu a Conferência Oeste. Parece como favorita para esta final, mas, ei, Miami Heat, claro está, tem estado a surpreender tudo e todos. Vamos a ver. E agora vamos falar do futebol. Para onde vai Lionel Messi? O seu contrato com o Paris Saint-Germain termina agora e o treinador do Barcelona, Xavi, antigo colega de equipa de Messi, disse que está em contacto regular com ele e que abordou mesmo a possibilidade do seu regresso com o presidente do clube, a quem disse não ter dúvidas que Messi poderia ajudar o Barcelona. Mas Xavi disse não saber para onde vai Lionel Messi, que tem opções na Arábia Saudita e também aqui nos Estados Unidos. Em Inglaterra, o Chelsea, que teve uma época muito má, acabando em 12º lugar no campeonato inglês, anunciou um novo treinador, é o antigo treinador do Tottenham e do Paris Saint-Germain, o argentino Maurício Pochettino. Assinou contrato por 2 anos. No Brasil, a Confederação de Futebol disse que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, continua a ser a sua primeira escolha para substituir Titi. Problema, Ancelotti quer continuar no Real Madrid até o seu contrato expirar em 2024. Mas o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, disse permanecer otimista que pode convencer Ancelotti a deixar o Real Madrid para ir treinar a seleção brasileira. Ah, creio que isso vai ser difícil. Em Itália, o treinador Luciano Spalletti deu sinal de muita sabedoria. Levou a equipa do Napoli campeão pela primeira vez em 33 anos e depois disse Arrivederci, adeus. Disse que vai tirar um ano de descanso. É sempre bom sair quando se está no topo e tirar um ano de descanso sem fazer nada. Dizem que é bem bom. É, quem pode, pode. E agora vamos para Paris, onde já está a decorrer o Aberto de França em ténis, o segundo grande slam desta época. E este ano não está lá o espanhol Rafael Nadal, Rafa, rei do torneio, com 14 títulos. Nadal, recorde-se, venceu 97% das suas partidas nesse torneio ao longo dos anos. Quem vai ser o novo rei de Roland Garros? O sérvio Novak Djokovic e o jovem espanhol Carlos Alcaraz aparecem como possíveis herdeiros. Ontem, Alcaraz bateu o italiano Flavio Cabolle, 3-0, parciais de 6-0, 6-2, 7-5. E Novak Djokovic bateu Alexander Kovacevic, que tem nome sérvio, mas é americano. Djokovic bateu Kovacevic por 3-0, parciais de 6-3, 6-2, 7-6. Dovidenia, tchau, bye-bye, Alexander. Fica para a próxima. O novo Parlamento da Guiné-Bissau vai contar com pouca participação feminina devido à fraca liderança de listas de candidatos a deputados por parte das mulheres nos respectivos partidos políticos que disputam as eleições este fim de semana. A situação está a ser criticada por organizações femininas da Guiné-Bissau. Lassana Kassama.
Fontes ligadas à justiça guineense afirmam que a lei de paridade foi praticamente ignorada pelos partidos políticos e o Supremo Tribunal de Justiça pouco ou nada fez para obrigá-los a observar a tal legislação, segundo a qual 36% das mulheres devem ocupar cargos elegíveis dentro dos partidos e no Parlamento. De acordo com a mesma norma, em caso do não cumprimento da lei de paridade, a instância máxima da justiça guineense nega a isenção de impostos fiscais relativamente aos materiais da propaganda eleitoral das formações políticas que transgrediram a lei e a redução dos seus tempos de antena na rádio e na televisão, o que não foi o caso nestas eleições. Revendo o panorama geral das mulheres candidatas ao Parlamento, apuramos que o processo da coligação Pai e Terra Arranca conta com 3 mulheres como cabeças de lista, igual número tem uma ADMG15 e o PTG, Partido dos Trabalhadores Guineenses, enquanto que o PRS conta apenas com 1 mulher como cabeça de lista para chegar ao Parlamento. Ouvida pela Voz América, Isabel Almeida, do Movimento Feminino Miguelan explica os motivos da resistência face à ascensão das mulheres aos lugares de decisão na Guiné-Bissau, mesmo tendo uma lei de paridade.
Nós constituímos uma sociedade com uma certa visão generalizada machista. Não temos, infelizmente, ainda a prática de respeitar a lei. As formações políticas, em primeiro lugar, não respeitaram a lei. Em segundo lugar, nos círculos eleitorais que o Supremo Tribunal considerou que tinha sido observada a paridade, a maior parte, os homens estão à cabeça da lista.
Para Isabel Almeida, a lei, por si só, não pode inverter o presente quadro e recomenda um conjunto de receitas.
É preciso que as lideranças e atores políticos implicados adiram, percebam, se apropriem desta abordagem, que compreendam a sua relação com o desenvolvimento e com a inclusão social, a ANP, as organizações de mulheres e jovens, outros órgãos relevantes nos partidos políticos, devem fazer o devido seguimento dessa lei.
A outra receita vem da Maimuna Silá, presidente da Fundação Ana Pereira, uma instituição filantrópica que trabalha muito na problemática da mulher guinense.
Que se comece de imediato uma campanha de advocacy para que as mulheres não sejam colocadas em lugares que não as vai permitir depois da sua eleição, ou seja, que elas sejam colocadas em lugares que garantirão a sua presença no Parlamento, e isso obviamente terá como consequência realmente termos mulheres que terão o desafio de construir uma agenda comum para serem elas defensoras dos interesses das mulheres.
E reconhecendo o quadro que anima debate sobre a ascensão das mulheres aos lugares cimeiros, a presidente da Fundação Ana Pereira acredita que haverá justiça na formação do futuro governo que sairá destas eleições. Na última legislatura, a décima, o Parlamento guinense teve apenas 13 mulheres dos 102 deputados que compõem o hemiciclo. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Em Moçambique parece que há boas notícias quanto à Companhia Aérea Nacional, a LAMA. Segundo a companhia que agora administra a LAMA, esta já não está em risco de falência. Alfredo Júnior.
A empresa Linhas Aéreas de Moçambique saiu do risco de insolvência e recuperou 47,3 milhões de dólares dos seus devedores, de um total de 60 milhões, segundo anunciou Sérgio Matos, gestor de projeto de reestruturação da LAM, levado a cabo pela Fly Modern Arc, firma contratada pelo governo moçambicano para esta empreitada.
A posição de endividamento ficou reduzido em 43,3 milhões de dólares, atingindo deste modo um rácio de dívida capital próprio inferior a 1 e, por conseguinte, a LAM deixa de ser considerada tecnicamente insolvente.
Porém, a LAM continua com uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares. Para melhorar o desempenho financeiro da empresa, a Fly Modern Arc adotou uma série de medidas para o aumento das receitas.
Fly Modern Arc suspendeu todas as condições de crédito na venda de bilhetes. Isso aumentou a receita de vendas em 15%. Mas isso vai ser em fase. Então, a melhor pitch, a melhor foto, só daqui a 3 meses, quando já tivermos terminado o plano feito e apresentado e também aprovado pelo governo, aí teremos mais dados para falar.
A Fly Modern Arc vai introduzir novos aviões nos próximos dias e projeta reativar e reabrir rotas internacionais, partindo de Maputo para Lisboa, São Paulo, Guangzhou, Bombaí e Dubai. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel com muitas reportagens dos outros palopas, países africanos de língua oficial portuguesa. Continuo com a Voz da América.
Just losing your eyes. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, 30 de maio de 2023. Na sonoplastia, Pete Handley, na realização Mariano Bartolomeu. Eu sou Amâncio Miguel. As notícias serão com João Santa Rita. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar que Moscou foi atingida por drones em ataque que as autoridades dizem ter vindo da Ucrânia. NATO vai enviar mais tropas para o Kosovo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe-nos no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
A Rússia disse que a Ucrânia foi responsável por um ataque de drones hoje na capital, Moscovo, ao mesmo tempo que forças russas levavam a cabo o 17º bombardeamento aéreo consecutivo contra a capital ucraniana este mês. O Ministério da Defesa russo disse ter abatido ou desviado 8 drones que tinham como alvo a área de Moscovo. Esta madrugada, a Rússia atacou Kiev com mais de 20 drones. Ao contrário de outros ataques, este mês não foram utilizados mísseis. Em Washington, a Casa Branca disse que os Estados Unidos não apoiam ataques dentro do território russo, estando, no entanto, ainda a tentar agariar informação sobre os ataques em Moscovo. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que vai enviar mais 700 soldados para o Kosovo, onde nos últimos dias se têm registado confrontos com manifestantes sérvios que protestam contra a tomada de posse de presidentes de Câmara da etnia albanesa em cidades de maioria sérvia. Stoltenberg disse que também um batalhão da NATO vai ser posto em estado de alerta. Anteriormente, o presidente da Sérvia tinha ordenado as suas tropas para entrarem em prontidão de combate em zonas perto da fronteira com o Kosovo. O comissário para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, apelou a dirigentes sérvios e do Kosovo para encontrarem um meio de diminuir as tensões. A Rússia, que tradicionalmente apoia a Sérvia, pediu hoje medidas decisivas para suporter mais estabilidade no Kosovo. O Ministério Russo dos Negócios Estrangeiros disse que o Ocidente deve terminar o que chamou de propaganda falsa e deixar de culpar os incidentes nos sérvios. Os combates diminuíram hoje de intensidade na capital do Sudão, Khartoum, embora combates pudessem ainda ser ouvidos em algumas zonas. Isto depois das facções em luta terem acordado em prorrogar um cessar-fogo de modo a permitir a entrada de ajuda a civis. O Exército e as chamadas Forças de Ação Rápida concordaram em prolongar o cessar-fogo por 5 dias. O Conselho de Segurança da ONU votou hoje a prorrogação do embargo de armas e de sanções impostas a indivíduos no conturbado Sudão do Sul, instando todas as partes a evitar uma recaída num conflito generalizado. A resolução do Conselho, redigida pelos Estados Unidos, foi aprovada com 10 votos a favor, 5 abstenções. Os países que se abstiveram foram a China, Rússia, Gana, Gabão e Moçambique. Os 3 países africanos afirmam que as sanções são contraproducentes e não refletem os progressos realizados pelo Sudão do Sul. O governo da Nigéria já não pode pagar pelos subsídios de combustíveis a partir de hoje, disse o diretor da Companhia Estatal de Petróleo. Ontem, o presidente Bola Tinubu tinha afirmado que os subsídios vão ser eliminados, mas não precisou uma data. Receia-se que a eliminação dos subsídios possa causar manifestações de protestos. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu hoje uma maior integração económica, cultural e social dos países da América do Sul. Lula da Silva falava na abertura de uma cimeira de dirigentes da região que decorre em Brasília.
Em Moçambique, deputados são chamados a aprovar a redução dos seus próprios salários, o que deixa desagradados com proposta e coloca em agenda o suspense desde segunda-feira. Reportagem de William Mopote.
O Fundo Monetário Internacional fez soar o alarme sobre o despesismo salarial na função pública. O governo ouviu a mensagem e decidiu mexer no topo da cadeia das remunerações, precisamente para dar sustentabilidade às contas públicas, como explica o ministro da Economia e Finanças, Max Tonella.
E o peso que os salários em Moçambique têm já é anormal em termos comparativos de benchmark.
E para dar esse equilíbrio, o executivo voltou a pegar na tabela salarial única e reduziu as remunerações de todos os membros dos órgãos de Estado.
Temos que olhar para os propósitos do Estado, que tem que ter contas equilibradas, tem que ter sustentabilidade nas medidas que toma. E o nosso princípio é assegurar que o Estado dedique recursos para financiamento da economia.
Com as mexidas entre salários e subsídios de representação, os deputados vão perder 32,5% do que ganham por mês, ou seja, o equivalente a $1,290, enquanto os ministros vão perder cerca de $812. Chamados a decidir sobre o que mais lhes toca, os deputados das três bancadas uniram-se em tom de desagrado. Elias Impuire, Feliz Silvia e António Muxanga falam em nome do MDM, Frelimo e Renamo, respectivamente.
Um membro da Assembleia Provincial vai ter o mesmo salário que um membro da Assembleia do município do Guro, por exemplo, que está a ser elevado hoje. Onde é que estamos aí? Então, isto é perigoso, levanta problemas. Eu acho que o tratamento tem que ser igual aos órgãos de soberania. E eu penso que talvez o governo devia ponderar na sua proposta trazer este princípio de igualdade de tratamento entre os órgãos de soberania. Eu fui descobrir uma coisa num processo que está a ser instruído aí. Fui ver que o ministro recebe 130 mil meticais de renda de casa. Afinal, vocês têm 130 e nós? Com quanto dinheiro que ficamos?
Depois de várias horas de concertação que levaram ao adiamento de debate que estava previsto para ontem, os deputados vão esta tarde decidir sobre o caminho a dar à nova revisão salarial. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Esta é uma questão que continuamos a seguir. William Mopote em Maputo. A Fly Modern Art, uma companhia contratada pelo governo moçambicano para restaurar as linhas aéreas de Moçambique, deve apresentar mais evidências para sustentar as informações divulgadas esta segunda-feira, segundo as quais aquela companhia de bandeira deixa de ser considerada tecnicamente insolvente. Quem assim o diz é o diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, para quem um grande problema da LAM está relacionado com as amarras políticas de que a empresa está envolta. Com detalhes sobre esta questão, o Alfredo Júnior.
A empresa Linhas Aéreas de Moçambique saiu do risco de insolvência e recuperou 47,3 milhões de dólares dos seus devedores, de um total de 60 milhões, segundo anunciou Sérgio Matos, gestor de projeto de reestruturação da LAM, levado a cabo pela Fly Modern Arc, firma contratada pelo governo moçambicano para esta empreitada. Porém, a LAM continua com uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares. Para melhorar o desempenho financeiro da empresa, a Fly Modern Arc adotou uma série de medidas para o aumento das receitas.
Fly Modern Arc suspendeu todas as condições de crédito na venda de bilhetes. Isso aumentou a receita de vendas em 15%. Mas isso vai ser em fase. Então, o melhor pitch, a melhor foto, só daqui a 3 meses, quando já tivermos terminado o plano.
Esta situação é analisada pelo diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes.
Seria muito bom que a LAM disponibilizasse toda a informação, porque a nosso ver, tendo em conta aquilo que conhecemos da economia deste país, é muito difícil uma empresa que estava na situação das linhas aéreas de Moçambique em um mês passar de uma situação de mais insolvente para a situação que nos foi anunciada ontem.
Cortes acrescenta.
A verdade é que não sei que condições estruturais é que esta empresa em um mês conseguiu reverter para que obtivesse os resultados que está a apresentar, porque mais do que ser bom gestor financeiro, o problema dela é um problema político.
A Fly Modern Arc vai introduzir novos aviões nos próximos dias e projeta reativar e reabrir rotas internacionais, partindo de Maputo para Lisboa, São Paulo, Guangzhou, Bombaí e Dubai. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington, D.C. Vamos fechar a página dedicada a Moçambique, dizendo que a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique queixa-se de intimidação, isto na sequência da anunciada greve nacional para a próxima quinta-feira, em reivindicação da melhoria de salário e condições de trabalho nas unidades sanitárias. A partir da Beira, José Chirinza reporta.
Mesmo assim, a APSUSM reitera sua posição em paralisar as atividades e ameaça levar a barra da justiça qualquer entidade ou pessoa que for atentar qualquer ação que visa inviabilizar a manifestação, que deverá durar 25 dias, segundo seu porta-voz, Josefino Alberto.
Todas as situações diversas e conflituantes que pretendem ao decurso desta greve, bem como aquelas que entendem integridade física, psicológica dos membros da Associação Profissional de Saúde Unidos Solidários de Moçambique, incluindo o seu presidente, serão tratadas conforme a sua natureza no campo jurídico.
É a primeira vez que esta classe profissional no país parte para a paralisação das suas atividades depois dos enfermeiros ter feito em 1986. Alberto disse que, pelo facto de sua área de trabalho ser crucial, o grupo sempre protelou o partido para uma greve, pautando pelo diálogo na procura de soluções em relação aos desafios que a classe e o Serviço Nacional de Saúde enfrenta. Diz que a agremiação fartou-se de lançar gritos de socorro a quem de direito, destacando uma carta reivindicativa submetida ao Peloiro há 4 meses, relatando a falta de grande parte dos medicamentos, condições de trabalho, melhoria de salário e alguns subsídios, porém, sem nenhuma resposta satisfatória, decidindo por esta manifestação que espera que venha abranger todos os serviços do MISAL.
Área administrativa, incluindo auxiliares de serviço, consultas externas, incluindo atendimento especial personalizado, cirurgias normais, cirurgias eletivas realizadas pelos técnicos superiores de cirurgia, técnico superior de saúde materno-infantil, com componente de cirurgia, técnico de instrumentação, técnico de anestesiologia, circulantes e os demais agentes profissionais de saúde. Todas as atividades dos técnicos de saúde, incluindo serviços de diagnósticos laboratoriais e radiológicos.
Beira, para a Voz da América, José Chirinza.
Obrigado, José Chirinza, nosso correspondente na Beira, que tentou obter um comentário imediato das autoridades, o que não foi possível. 13 horas e 42 minutos. E vamos continuar e agora vamos a Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que prepara as eleições. O Lassana Kassamá reporta que o novo parlamento deste país pode contar com pouca participação feminina. Nas listas de candidatos a deputado, há poucas mulheres. A situação está a ser criticada por organizações femininas no país por a lei de paridade de ter sido ignorada. Lassana.
Revendo o panorama geral das mulheres candidatas ao Parlamento, apuramos que o processo da coligação Pai e Terra Arranca conta com 3 mulheres como cabeças de lista, igual número tem uma ADMG15 e o PTG, Partido dos Trabalhadores Guineenses, enquanto que o PRS conta apenas com uma mulher como cabeça de lista para chegar ao Parlamento. Ouvida pela Voz América, Isabel Almeida, do Movimento Feminino Miguelang, explica os motivos da resistência face à ascensão das mulheres aos lugares de decisão na Guiné-Bissau, mesmo tendo uma lei de paridade.
Nós constituímos uma sociedade com uma certa visão generalizada machista. Não temos, infelizmente, ainda a prática de respeitar a lei. As formações políticas, em primeiro lugar, não respeitaram a lei. Em segundo lugar, nos círculos eleitorais que o Supremo Tribunal considerou que tinha sido observada a paridade, a maior parte, os homens estão à cabeça da lista.
Para Isabel Almeida,
A lei, por si só, não pode inverter o presente quadro e recomenda um conjunto de receitas.
É preciso que as lideranças e atores políticos implicados adiram, percebam, se apropriem desta abordagem, que compreendam a sua relação com o desenvolvimento e com a inclusão social, a ANP, as organizações de mulheres e jovens, outros órgãos relevantes nos partidos políticos, devem fazer o devido seguimento dessa lei.
A outra receita vem da Maimuna Silá, presidente da Fundação Ana Pereira, uma instituição filantrópica que trabalha muito na problemática da mulher guinense.
Se comece de imediato uma campanha de advocacy para que as mulheres não sejam colocadas em lugares que não as vai permitir depois a sua eleição, ou seja, que elas sejam colocadas em lugares que garantirão a sua presença no Parlamento, e isso obviamente terá como consequência realmente termos mulheres que terão o desafio de construir uma agenda comum para serem elas defensoras dos interesses das mulheres.
E reconhecendo o quadro que anima debate sobre a ascensão das mulheres aos lugares cimeiros, a presidente da Fundação Ana Pereira acredita que haverá justiça na formação do futuro governo que sairá destas eleições. Na última legislatura, a décima, o Parlamento guinense teve apenas 13 mulheres dos 102 deputados que compõem o hemiciclo. Hassan Kassama, para a Voz da América.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
As eleições já serão este domingo, dia 4 de junho. O que querem os cidadãos na Guiné? Vamos ouvir.
Eu penso que temos uma boa oportunidade agora, nestas eleições, de escolhermos o nosso futuro para os próximos 4 anos. E todos nós, jovens, adultos da Guiné-Bissau, podem fazer isso através do seu voto nas urnas e através de uma consciência política informada. E eu acho que agora tem existido muita informação acerca disso, acerca dos candidatos, acerca dos deputados. E eu penso que nenhum de nós deve desistir da Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau é um país que tem potencial para ir para a frente, é um país cheio de jovens, um país com imensos recursos que nós devemos apostar em cada área que nós vivemos, em cada área que nós trabalhamos, seja na área da saúde, na área da educação, infraestruturas. Eu penso que ainda há muito por fazer. E nós devemos aproveitar, consoante eu disse, esta oportunidade para nós repensarmos o futuro que nós queremos e para repensarmos a nossa Guiné-Bissau.
Estamos cá para pedir os nossos governantes. Assim que conseguiram vencer, queremos que eles mudem o ritmo do país. Porque se formos para ver, todas as coisas subiram de taxa. Arroz é cara ou é caro e muitas coisas. E pedimos eles, se conseguiram, que façam o máximo para ajudar esse povo, porque estamos na miséria mesmo.
A mudança que eu pretendi ser realizada, se caso a pessoa que vier a ser eleito, é que muitas coisas eu quero que sejam mudadas, por causa de caso também da educação, de saúde, e também para ver as partes ou a situação de nossos produtos alimentícios, que é primeiro produtos de primeira necessidade, porque vimos que todas as coisas subiu de preço.
E no Brasil, aliás, antes de irmos para o Brasil, dizer que estas foram as opiniões de cidadãos da Guiné-Bissau, isto em face das eleições legislativas que serão no próximo domingo, dia 4 de junho. Agora sim, vamos ao Brasil, ao encontro de Edgar Maciel, que reporta que o Congresso vem dando alertas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 5 meses, Lula da Silva viu bloqueadas mudanças prometidas na campanha, sobretudo nas áreas sociais e ambientais. Edgar Maciel.
Os deputados derrubaram uma medida que ampliava o número de ministérios do governo Lula e esvaziaram funções das pastas de meio ambiente e de povos indígenas, como a demarcação de terras para os povos originários e o cadastro rural, que previne o desmatamento e a invasão de territórios. A aprovação contou com votos, inclusive, de deputados de Lula e irritou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Isso porque mancha o discurso do Brasil fora do país, que se posiciona contra o desmatamento, mas que não consegue manter as estruturas de proteção dentro de casa.
Não está fácil, mas a melhor forma de contribuir é enfrentando a adversidade, é estando aqui, permanecendo aqui, Joênia, para que a gente possa fazer as grandes transformações que o Brasil precisa.
Nas suas falas, Lula classifica a derrota e a intervenção do Congresso como normal e minimiza a crise política.
Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler, o que estava acontecendo era a coisa mais normal. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política.
Para analistas de política, como Vinícius Vieira, Lula precisa urgentemente mudar a estratégia e se reaproximar de deputados considerados de centro, concedendo mais cargos, por exemplo.
Distribuindo mais cargos, mas, sobretudo, conversando. Relatos indicam que Lula não conversou ainda muito diretamente com deputados.
Na reunião a portas fechadas, Marina Silva e a ministra Sônia Guajajara, dos povos originários, criticaram Lula. Marina chamou de desserviço à sociedade e Guajajara chegou a dizer que está frustrada com Lula. Edgar Maciel, Voz da América, São Paulo.
Três horas e 50 minutos aqui em Washington. Hoje é terça-feira, dia de política na América, com João Santa Rita em destaque, a corrida para as presidenciais de 2024 aqui nos Estados Unidos.
Agora que o governador da Flórida, Ron DeSantis, já está oficialmente na corrida para a presidência dos Estados Unidos, a campanha eleitoral começa a ganhar contornos de uma luta acesa para a escolha do candidato republicano. As sondagens continuam a indicar uma grande vantagem para o antigo presidente Donald Trump, incluindo nos estados onde se vão dar as primeiras primárias, como Iowa e New Hampshire. A vantagem de Trump sobre DeSantis atinge, em alguns casos, mais de 30%, como é o caso de uma sondagem a nível nacional, onde Trump aparece com 53,2% dos votos republicanos à escala nacional, como dizíamos, contra 22,4% de Ron DeSantis. Em média, DeSantis tem menos de 30% dos votos do que Trump. O jornal New York Times diz que, para combater isto e como parte da campanha agora iniciar-se, um grupo de apoio ao governador da Flórida está a preparar uma campanha de $100 milhões para contactar eleitores porta a porta em 4 estados considerados importantes, nomeadamente New Hampshire, Nevada, Carolina do Sul e Iowa. Para tal, vão ser recrutados mais de 2.600 pessoas para conduzir essa campanha porta a porta. E isso está a ter lugar não só nesses estados, mas num total de 18 estados. No total, esse grupo planeia um orçamento de $200 milhões para a campanha de DeSantis e essa campanha inclui tentar obter apoio público de personalidades políticas e não só, envio de propaganda pelo correio, organizar campanhas nos campos universitários, anúncios de televisão e outros. Anne-Marie Oden é correspondente política da agência de notícias Bloomberg e diz que DeSantis permanece ainda uma incógnita para muito do eleitorado americano, mesmo entre o republicano.
Trying to get his national appeal up. So this is why he's leaving Florida this week. They have a huge kickoff event in Iowa, and it's because
ele tem que levantar o seu apelo à escala nacional. É por isso que ele vai deixar a Flórida esta semana num grande evento de lançamento da campanha em Iowa, porque tem que ser conhecido à escala nacional. O antigo presidente está à sua frente de modo drástico, entre 20 e 30%, e em algumas sondagens ainda mais do que isso, 30 a 40%. Isso deve-se ao facto do antigo presidente ter um controlo absoluto entre 30% da base do partido. Obviamente que ele é conhecido à escala nacional, foi ele quem foi presidente. Por isso, DeSantis precisa de sair para angariar votos. Eram palavras de Anne-Marie Odenen, da Bloomberg. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Do outro lado, no Partido Democrata, há, contudo, crescentes preocupações. Uma sondagem da cadeia de televisão CNN revela que 41% dos americanos consideram que a reeleição de Joe Biden seria um desastre e outros 21% que seria um revés para os Estados Unidos. Isto é, Mais de 60% dos americanos não veem com boas perspectivas a reeleição de Biden. Apenas 35% do eleitorado americano aprova da presidência de Biden até agora, e isto, como disse o diretor de cobertura de política da CNN, David Chalian, é um aviso enorme para os democratas. Mas como é que o eleitorado americano vê Biden quando comparado com Donald Trump?
Basically, they're both not looking good, Jake, right? This is, they have basically the same numbers. Biden's favorable number is a tick down numerically.
Basicamente, nenhum deles aparece em boa posição. Basicamente, têm os mesmos números. Os números de Biden desceram em relação a Trump de 37% para 35% de aprovação. Ambos têm 57% de não aprovação. São posições muito similares, nenhum deles tem bons resultados. 41% dizem que uma vitória de Biden seria um desastre, 44% dizem o mesmo para Trump.
41% say a Biden win would be a disaster. Trump, 44% say that about him.
Eram palavras de David Chalian, analista da CNN. O que significa que Joe Biden vai ter também que lançar a sua campanha, porque para já tudo indica que o eleitorado americano está a ver os dois favoritos, Donald Trump e Joe Biden, com muito, mas mesmo muito, ceticismo. E isso talvez seja uma porta de entrada para outros candidatos. E é aqui que no Partido Republicano surgem as candidaturas de Tim Scott e Ron DeSantis e possivelmente Mike Pence ou mesmo o governador da Virgínia, Glenn Youngkin. A corrida presidencial americana começa a tornar-se interessante.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas votou nesta terça-feira a prorrogação do embargo de armas e de sanções impostas a indivíduos do conturbado Sudão do Sul, instando todas as partes a evitar uma recaída num conflito generalizado. O Sudão do Sul tornou-se uma nação independente depois de ser separado do Sudão em 2011, mas o país mais jovem do mundo tem estado de crise em crise, com tumultos políticos, catástrofes naturais e fome. Um dos países que já abstiveram da votação foi Moçambique.
Na página desportiva, vamos começar com a NBA, o basquetebol americano Miami Heat. Ontem foi a Boston vencer por 103-84 e negar à equipa da casa a possibilidade de fazer história. Isto porque, recordemos, o Miami Heat venceu os três primeiros jogos desta final da Conferência Leste, a meia-final da NBA. Mas depois, Boston Celtics venceu três jogos seguidos e, se tivesse vencido ontem, teria sido a primeira equipa na história da NBA a vencer uma eliminatória depois de ter estado a perder por 3-0. Após três vitórias consecutivas, Boston parecia favorito, mas há que dizer que tudo correu mal, a começar por uma lesão de Jason Tatum no primeiro ataque para jogar em sofrimento até a final. Tatum foi uma sombra, visivelmente diminuído fisicamente, ficando-se pelos 14 pontos e 11 ressaltos. Jimmy Butler, que recebeu o troféu Larry Bird para melhor jogador da final da Conferência Leste, liderou o Miami Heat com 28 pontos, 7 ressaltos e 6 assistências. Miami Heat vence a Conferência Leste e está na final, onde vai defrontar o Denver Nuggets. A final arranca na quinta-feira com os Denver Nuggets, que varreram o Los Angeles Lakers 4-0 na final da Conferência Oeste. Miami Heat é surpresa, ficou em 8º lugar na Conferência Leste. Denver venceu a Conferência Oeste, parece como favorita para esta final, mas, Miami Heat, claro está, tem estado a surpreender tudo e todos. Vamos a ver. E agora vamos falar do futebol. Para onde vai Lionel Messi? O seu contrato com o Paris Saint-Germain termina agora. E o treinador do Barcelona, Xavi, antigo colega de equipa de Messi, disse que está em contacto regular com ele e que abordou mesmo a possibilidade do seu regresso com o presidente do clube, a quem disse não ter dúvidas que Messi poderia ajudar o Barcelona. Mas Xavi disse não saber para onde vai Lionel Messi, que tem opções na Arábia Saudita e também aqui nos Estados Unidos. Em Inglaterra, o Chelsea, que teve uma época muito má, acabando em 12º lugar no campeonato inglês, anunciou um novo treinador. É o antigo treinador do Tottenham e do Paris Saint-Germain, o argentino Maurício Pochettino. Assinou contrato por 2 anos. No Brasil, a Confederação de Futebol disse que o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, continua a ser a sua primeira escolha para substituir Titi. Problema: Ancelotti quer continuar no Real Madrid até o seu contrato expirar em 2024. Mas o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, disse permanecer otimista que pode convencer Ancelotti a deixar o Real Madrid para ir treinar a seleção brasileira. Ah, creio que isso vai ser difícil.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Um abraço do Peter Handley na sonoplastia, do Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Mancio Miguel. Volto dentro de instantes com Lio Sahilo para a terceira parte. Continuação de Boa Escuta. São neste momento 14 horas em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, o Pete Handley na sonoplastia. A realização é de Lio Sahilo. Eu sou o Mancio Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Nas notícias, Moscou atingida por drones e autoridades dizem que vieram da Ucrânia e NATO vai enviar mais tropas para o Kosovo. Hoje é terça-feira e teremos a página dedicada à política americana com João Santa Rita, na qual ele vai falar do processo eleitoral aqui nos Estados Unidos. Mas para já vamos a Angola. Organizações não-governamentais deste país e outras internacionais consideraram hoje em Luanda, a capital, a proposta de lei sobre a sua atividade um artifício para limitar, condicionar, restringir e manipular o exercício de direito à associação. Em causa está a proposta da Lei de Estatuto das Organizações Não-Governamentais, aprovada na Generalidade no dia 25 pela Assembleia Nacional, que visa, segundo o Governo, ajustar e atualizar o regulamento sobre as ONGs. Várias organizações angolanas inseridas no grupo de trabalho designado Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos, como o caso de Mãos Livres, o Munga, a JPD, Friends of Angola e outras, ameaçam até ir ao Tribunal Constitucional, se necessário, para protestar. O nosso correspondente Manuel José tem as reações.
O Grupo de Trabalho de Monitoria dos Direitos Humanos considera a atual proposta de lei sobre o Estatuto das ONGs, que está neste momento em discussão na Casa das Leis, um autêntico atropelo à própria Constituição.
A proposta de lei prevê a suspensão ou extinção das ONGs por um mero ato administrativo em clara violação da Constituição, por se tratar de um direito fundamental. Este tipo de procedimento viola os princípios da legalidade, do acesso à justiça, do acusatório e do contraditório, e pretende retirar a função jurisdicional do Estado, que é a competência do Ministério Público e dos tribunais.
Guilherme Neves, o coordenador do Grupo de Trabalho de Monitoria, que avisa as ONGs, não vão permitir que isto aconteça.
Primeiro vamos esgotar aqueles que são os mecanismos internos. Nesse debate, ainda a nível da Assembleia Nacional, se não tivermos sucesso e a proposta passar como está, temos um outro passo, que é a luta a nível do Tribunal Constitucional. Se a nível do Tribunal Constitucional não encontrarmos resultado satisfatório, existem instrumentos internacionais.
Um dos pontos constantes da proposta de estatuto e que o Executivo se baseia para levar adiante o documento é uma recomendação internacional para que se acautele questões como o financiamento ao terrorismo e branqueamento de capitais, o que, segundo as ONGs angolanas, não faz qualquer sentido, porque, de acordo às ONGs, Não é histórico em Angola de envolvimento de ONGs nestas práticas, mas o mesmo já não se poderá dizer de membros do próprio executivo. Quem o diz é Florindo Chivukuti, da Friends of Angola.
Mas estamos aqui a falar de uma proposta de lei que, para além de ser inconstitucional, ela é antidemocrática. Vinham agora estar a investigar o presidente Lourenço porque é que ele está a dedicar milhões e milhões de dólares, muitos delas de uma forma opaca, a meia dúzia de empresas. Os Carrinhos, Jaime Gorto, Matapalo, quem são os indivíduos que estão a beneficiar da privatização das empresas públicas? Mas não, estamos aqui a falar de uma proposta que não faz sentido nenhum.
O recado das ONGs estendeu-se para além fronteiras.
Também o Banco Mundial, o Fundo Monetário, a União Europeia, o governo americano têm que perceber que não pode continuar a financiar um governo que continua a oprimir o seu próprio povo. O presidente Lourenço está a fazer campanha nos Estados Unidos para se encontrar com o presidente Biden e a pagar milhões de dólares do dinheiro público, querer lavar a sua imagem.
A Voz da América tentou, mas sem sucesso, ouvir um representante do executivo angolano, no caso, o Ministério da Justiça. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Nós continuamos aqui em Washington nesta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América e depois de falarmos de Angola, Moçambique. O diretor do Centro de Integridade Pública neste país diz que é preciso mais evidência para se acreditar na indicação de que a LAM, Linhas Aéreas de Moçambique, está a melhorar a gestão. Reporta Alfredo Júnior.
A empresa Linhas Aéreas de Moçambique saiu do risco de insolvência e recuperou 47,3 milhões de dólares dos seus devedores, de um total de 60 milhões, segundo anunciou Sérgio Matos, gestor de projeto de reestruturação da LAM, levado a cabo pela Fly Modern Arc, firma contratada pelo governo moçambicano para esta empreitada. Porém, a LAM continua com uma dívida de cerca de 300 milhões de dólares. Para melhorar o desempenho financeiro da empresa, a Fly Modern Arc adotou uma série de medidas para o aumento das receitas.
Fly Modern Arc suspendeu todas as condições de crédito na venda de bilhetes. Isso aumentou a receita de vendas em 15%. Mas isso vai ser em fase. Então, o melhor pitch, a melhor foto, só daqui a 3 meses, quando já tivermos terminado o plano.
Esta situação é analisada pelo diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes.
Seria muito bom que a LAM disponibilizasse toda a informação, porque a nosso ver, tendo em conta aquilo que conhecemos da economia deste país, é muito difícil uma empresa que estava na situação das linhas aéreas de Moçambique em um mês passar de uma situação de quase insolvente para a situação que me foi anunciada ontem.
Cortes acrescenta.
A verdade é que não sei que condições estruturais é que esta empresa em um mês conseguiu reverter para que obtivesse os resultados que está a apresentar, porque mais do que ser bom gestor financeiro, o problema dela é um problema político.
A Fly Modern Arc vai introduzir novos aviões nos próximos dias e projeta reativar e reabrir rotas internacionais, partindo de Maputo para Lisboa, São Paulo, Guangzhou, Bombaí e Dubai. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
Neste país, Guiné-Bissau, as organizações feministas queixam-se da fraca presença de mulheres nas listas de candidatos nas próximas eleições legislativas, que serão a 4 de junho. Lassana Kassamá.
Revendo o panorama geral das mulheres candidatas ao Parlamento, apuramos que o processo da coligação Pai e Terra Arranca conta com 3 mulheres como cabeças de lista, igual número tem uma ADMG15 e o PTG, Partido dos Trabalhadores Guineenses, enquanto que o PRS conta apenas com uma mulher como cabeça de lista para chegar ao Parlamento. Ouvida pela Voz América, Isabel Almeida, do Movimento Feminino Miguelan, explica os motivos da resistência face à ascensão das mulheres aos lugares de decisão na Guiné-Bissau, mesmo tendo uma lei de paridade.
paridade.
Nós constituímos uma sociedade com uma certa visão generalizada machista. Não temos, infelizmente, ainda a prática de respeitar a lei. As formações políticas, em primeiro lugar, não respeitaram a lei. Em segundo lugar, nos círculos eleitorais que o Supremo Tribunal considerou que tinha sido observada a paridade, a maior parte, os homens estão à cabeça da lista.
Para Isabel Almeida, a lei, por si só, não pode inverter o presente quadro e recomenda um conjunto de receitas.
É preciso que as lideranças e atores políticos implicados adiram, percebam, se apropriem desta abordagem, que compreendam a sua relação com o desenvolvimento e com a inclusão social, a ANP, as organizações de mulheres e jovens, outros órgãos relevantes dos partidos políticos, devem fazer o devido seguimento dessa lei.
A outra receita vem da Maimuna Silá, presidente da Fundação Ana Pereira, uma instituição filantrópica que trabalha muito na problemática da mulher guinense.
Que se comece de imediato uma campanha de advocacy para que as mulheres não sejam colocadas em lugares que não as vai permitir depois a sua eleição, ou seja, que elas sejam colocadas em lugares que garantirão a sua presença no Parlamento, e isso obviamente terá como consequência realmente termos mulheres que terão o desafio de construir uma agenda comum para serem elas defensoras dos interesses das mulheres.
E reconhecendo o quadro que anima debate sobre a ascensão das mulheres aos lugares cimeiros, a presidente da Fundação Ana Pereira acredita que haverá justiça na formação do futuro governo que sairá destas eleições. Na última legislatura, a décima, o Parlamento guinense teve apenas 13 mulheres dos 102 deputados que compõem o hemiciclo. Lassana Kassamã, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamã. São 14 horas e 10 minutos de Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. Terça-feira, espaço para a política aqui nos Estados Unidos. E o João Santa Rita hoje destaca a corrida para a eleição de 2024 aqui nos Estados Unidos.
Agora que o governador da Flórida, Ron DeSantis, já está oficialmente na corrida para a presidência dos Estados Unidos, a campanha eleitoral começa a ganhar contornos de uma luta acesa para a escolha do candidato republicano. As sondagens continuam a indicar uma grande vantagem para o antigo presidente Donald Trump, incluindo nos estados onde se vão dar as primeiras primárias, como Iowa e New Hampshire. A vantagem de Trump sobre DeSantis atinge, em alguns casos, mais de 30%, como é o caso de uma sondagem a nível nacional, onde Trump aparece com 53,2% dos votos republicanos à escala nacional, como dizíamos, contra 22,4% de Ron DeSantis. Em média, DeSantis tem menos de 30% dos votos do que Trump. O jornal New York Times diz que, para combater isto, e como parte da campanha agora a iniciar-se, um grupo de apoio ao governador da Flórida está a preparar uma campanha de $100 milhões para contactar eleitores porta a porta em 4 estados considerados importantes, nomeadamente New Hampshire, Nevada, Carolina do Sul e Iowa. Para tal, vão ser recrutados mais de 2.600 pessoas para conduzir essa campanha porta a porta. E isso está a ter lugar não só nesses estados, mas num total de 18 estados. No total, esse grupo planeia um orçamento de $200 milhões para a campanha de DeSantis, e essa campanha inclui tentar obter apoio público de personalidades políticas e não só, envio de propaganda pelo correio, organizar campanhas nos campos universitários, anúncios de televisão e outros. Anne-Marie Oden é correspondente política da agência de notícias Bloomberg e diz que DeSantis permanece ainda uma incógnita para muito do eleitorado americano, mesmo entre o republicano.
Trying to get his national appeal up. So this is why he's leaving Florida this week. They have a huge kickoff event in Iowa, and it's because
ele tem que levantar o seu apelo à escala nacional. É por isso que ele vai deixar a Flórida esta semana num grande evento de lançamento da campanha em Iowa, porque tem que ser conhecido à escala nacional. O antigo presidente está à sua frente de modo drástico, entre 20% e 30%, e em algumas sondagens ainda mais do que isso, 30% a 40%. Isso deve-se ao facto do antigo presidente ter um controlo absoluto entre 30% da base do partido. Obviamente que ele é conhecido à escala nacional, foi ele quem foi presidente. Por isso, De Santis precisa de sair para angariar votos.
He's obviously nationally known. He actually held the office. So De Santis needs to make this outreach.
Eram palavras de Anne-Marie Ordonen, da Bloomberg. Ela estava a falar à cadeia de televisão Fox. Do outro lado, no Partido Democrata, há, contudo, crescentes preocupações. Uma sondagem da cadeia de televisão CNN revela que 41% dos americanos consideram que a reeleição de Joe Biden seria um desastre e outros 21% que seria um revés para os Estados Unidos. Isto é, mais de 60% dos americanos não veem com boas perspectivas a reeleição de Biden. Apenas 35% do eleitorado americano aprova da presidência de Biden até agora, e isto, como disse o diretor de cobertura de política da CNN, David Chalian, é um aviso enorme para os democratas. Mas como é que o eleitorado americano vê Biden quando comparado com Donald Trump?
Basically, they're both not looking good, Jake, right? This is, they have basically the same numbers. Biden's favorable number is a tick down numerically.
Basicamente, nenhum deles aparece em boa posição. Basicamente, têm os mesmos números. Os números de Biden desceram em relação a Trump de 37% para 35% de aprovação. Ambos têm 57% de não aprovação. São posições muito similares. Nenhum deles tem bons resultados. 41% dizem que uma vitória de Biden seria um desastre. 44% dizem o mesmo para Trump.
41% say a Biden win would be a disaster. Trump, 44% say that about him.
Eram palavras de David Chalian, analista da CNN. O que significa que Joe Biden vai ter também que lançar a sua campanha, porque para já tudo indica que o eleitorado americano está a ver os dois favoritos, Donald Trump e Joe Biden, com muito, mas mesmo muito ceticismo. E isso talvez seja uma porta de entrada para outros candidatos. E é aqui que no Partido Republicano surgem as candidaturas de Tim Scott e Ron DeSantis e possivelmente Mike Pence ou mesmo o governador da Virgínia, Glenn Youngkin. A corrida presidencial americana começa a tornar-se interessante.
Ainda nesta emissão teremos o resumo de notícias e o editorial, mas para já vou convidar a Ana Guedes para apresentar o espaço de saúde.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Vamos falar sobre doença renal. E vamos falar também de como os investigadores identificaram uma área do cérebro associada à dor crónica. Mas começamos com a questão de problemas renais, a doença renal. Com a disponibilidade de novos medicamentos que retardam a progressão da doença renal, seria agora rentável, afirma-se, rastrear a doença em adultos americanos, isto de acordo com uma análise publicada esta semana na revista Annals of Internal Medicine. Os medicamentos de uma classe conhecida como inibidores SGLT2, utilizados no tratamento da diabetes tipo 2, também demonstraram capacidade para evitar o agravamento da disfunção renal, não só nestes doentes, mas também nos doentes com doença renal crónica sem diabetes. No total, cerca de 15% dos adultos norte-americanos têm doença renal crónica, que normalmente só é diagnosticada quando está numa fase avançada. Atualmente, a Medicare gasta 87 mil milhões de dólares por ano em cuidados para a doença renal crónica em fase avançada e mais 37 mil milhões de dólares em cuidados para doentes com insuficiência renal que necessitam de transplantes, isto segundo os autores do relatório. Os seus modelos informáticos mostram que o rastreio da doença renal silenciosa, através de amostras da urina, aumentaria a esperança de vida e evitaria a insuficiência renal que exige diálise em 398 mil a 651 mil pessoas ao longo das suas vidas, e isto depende da frequência com que o rastreio é efetuado. Quando os medicamentos para a hipertensão arterial são incluídos no tratamento, juntamente com os inibidores SGLT2, o rastreio torna-se rentável para a população geral dos Estados Unidos,
com idade igual ou superior a 35 anos de idade, e isto segundo esta análise. Falamos agora de outra questão de saúde. Os investigadores identificaram uma área do cérebro associada à dor crónica, aumentando a esperança de novos tratamentos. Os investigadores registaram pela primeira vez os sinais cerebrais da dor utilizando uma técnica de aprendizagem automática que poderá conduzir a tratamentos para esta doença. Os investigadores registaram dados relacionados com a dor no interior do cérebro de indivíduos com perturbações de dor crónica causadas por acidente vascular cerebral ou amputação. Há muito que os cientistas procuram compreender como a dor é representada pela atividade cerebral. Com elétrodos implantados na cabeça dos doentes, os investigadores puderam registar a atividade neural ao longo de meses. Depois, com a aprendizagem automática, puderam prever os níveis de gravidade da dor a partir da atividade neural. Os investigadores afirmaram que os resultados publicados na revista Nature Neuroscience podem constituir uma via para o desenvolvimento de tratamentos para a dor crónica, que é um dos principais fatores de incapacidade a nível mundial. Este estudo analisou diretamente as alterações da atividade cerebral em duas regiões cerebrais, o córtex cingulado anterior e o córtex orbitofrontal, onde se pensa que ocorrem as respostas à dor, enquanto os doentes autorrelatavam os seus níveis de dor. Três dos participantes tinham dor pós-AVC e um tinha dor no membro fantasma e todos eles tinham dor neuropática. A dor neuropática ocorre mais frequentemente após uma lesão dos nervos do nosso corpo, mas no caso dos indivíduos deste estudo pensou-se que a sua dor tinha origem no próprio cérebro. Este tipo de dor não responde bem aos tratamentos atuais e pode ser debilitante para as pessoas que vivem com ela. Este estudo representa um primeiro passo para a descoberta dos padrões da atividade cerebral que estão na origem da nossa percepção da dor. Os investigadores acreditam que a identificação desta assinatura da dor vai permitir o desenvolvimento de novas terapias que podem alterar a atividade cerebral para aliviar o sofrimento devido à dor crónica. Serão, contudo, necessários mais estudos com o maior número de participantes para determinar se diferentes condições de dor partilham a mesma atividade registada neste estudo ou como diferem entre pessoas com diferentes condições. E pronto, amigos, assim se despede Ana Guedes. Foram um minuto de saúde aqui na Voz da América. Desejo a todos uma boa semana de saúde ou o melhor possível. Estamos juntos.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América.
Olá pessoal, aqui Dani Steski. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E caminhando para o final, o resumo de notícias. A Rússia disse que a Ucrânia foi responsável por um ataque de drones hoje na capital Moscou, ao mesmo tempo que forças russas levaram a cabo o 17º bombardeamento aéreo contra a capital da Ucrânia este mês, Kyiv. O Ministério da Defesa russo disse ter abatido ou desviado 8 drones que tinham como alvo a área de Moscou. O presidente da Câmara de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que os dois edifícios residenciais foram danificados e duas pessoas feridas. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que vai enviar mais 700 soldados para o Kosovo, onde nos últimos dias se têm registrado confrontos com manifestantes sérvios que protestam contra a tomada de posse de presidentes de câmaras da etnia albanesa em cidades de maioria sérvia. Stoltenberg disse que o batalhão da NATO vai ser posto em estado de alerta. Anteriormente, o presidente da Sérvia tinha ordenado as suas tropas para entrarem em prontidão de combates em zonas perto da fronteira com o Kosovo. Noutras notícias, combates diminuíram hoje de intensidade na capital do Sudão, Khartoum, enquanto ainda podiam se ouvir disparos em algumas zonas. Isto depois das facções em luta terem acordado em prorrogar um cessar-fogo, de modo a permitir a entrega de ajuda a civis. E o Exército e as Forças Armadas de Ação Rápida concordaram em prolongar tal cessar-fogo por 5 dias. A Agência das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, disse que 13 milhões e 600 mil crianças do Sudão precisam de ajuda humanitária urgente para se poder salvar as suas vidas. E por último, nas notícias, o Conselho de Segurança das Nações Unidas votou nesta terça-feira a prorrogação do embargo de armas e das sanções impostas a indivíduos no conturbado Sudão do Sul, instando todas as partes a evitar uma recaída num conflito generalizado. O Sudão do Sul tornou-se numa nação independente depois de se ter separado do Sudão em 2011, mas o país mais jovem do mundo tem andado de crise em crise, com tumultos políticos, catástrofes naturais e fome. Entre 2013 e 2018, 400 mil pessoas morreram e milhões ficaram deslocadas enquanto o país estava mergulhado numa guerra civil. A votação das Nações Unidas teve 5 países a abstiverem-se, entre os quais China, Rússia, Gana, Gabão e Moçambique. Os 3 países africanos afirmam que as sanções são contraproducentes e não refletem o progresso realizado pelo Sudão do Sul. E com estas notas, marcamos o ponto final a esta terceira parte da nossa emissão despertina. Estiveram consigo neste último segmento o Nelson Ebert, o Lio Sahilo e eu, a Benci Miguel. Voltaremos amanhã à continuação de uma ótima noite de terça-feira.
Dá o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Não há dúvida de que o ataque ilegal da Rússia à Ucrânia teve repercussões negativas em todo o mundo. Mesmo os países que não estavam envolvidos na guerra foram afetados. A invasão causou um choque energético maciço e histórico nos mercados mundiais e foi um dos principais fatores que abrandou o crescimento econômico do ano passado para apenas 3,1%, de acordo com o relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em novembro de 2022. Muito mais graves são as consequências sofridas pelas pessoas que necessitam de ajuda alimentar. Numa altura em que partes de África e do Médio Oriente enfrentam uma crise alimentar sem precedentes, a Rússia prejudicou gravemente a capacidade da Ucrânia para cultivar alimentos e enviá-los a partir dos seus pontos no Mar Negro. Mas, como é óbvio, ninguém sofreu mais do que a população civil da Ucrânia, atacada deliberadamente pelos militares russos durante toda a guerra. Nos últimos 14 meses, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos registrou cerca de 24 mil vítimas civis. No entanto, o Acnur salienta que os números reais são certamente muito mais elevados. Ninguém está a pagar mais caro do que a Ucrânia, afirmou Robert Wood, representante suplente dos Estados Unidos para os Assuntos Políticos Especiais das Nações Unidas. Após 15 meses, não estamos mais perto de acabar com o sofrimento humanitário causado pela guerra não provocada da Rússia contra a Ucrânia. Em vez disso, o número de mortes aumenta devido aos ataques de mísseis e drones russos contra os centros populacionais civis da Ucrânia.
From May 1 through 4, Russia launched more than 145 airstrikes.
De 1 a 4 de maio, a Rússia lançou mais de 145 ataques aéreos na Ucrânia. Isto traduz-se numa média de mais de um míssil drone ou bomba por hora, 24 horas por dia, durante 3 dias seguidos. Só nestes 3 dias, os ataques da Rússia mataram e feriram mais de 100 civis, incluindo pelo menos 5 crianças. Ao mesmo tempo, organizações humanitárias relatam o agravamento das condições nas linhas de frente e necessidades como eletricidade, alimentos e combustível estão em falta. disse o embaixador Woods.
President Putin's escalating attacks on Ukraine's critical
infrastructure. A escalada de ataques do presidente Vladimir Putin a infraestruturas críticas da Ucrânia ameaça a todos. A Rússia não tem qualquer interesse em mitigar os efeitos colaterais da sua guerra contra a Ucrânia, tal como não tem demonstrado qualquer interesse genuíno em negociar ou numa diplomacia significativa. Apelamos novamente à Rússia para que ponha fim aos seus ataques contra o povo da Ucrânia e retire completamente as suas forças do território ucraniano, afirmou o embaixador Woods. Só a Rússia tem o poder de acabar com a guerra que iniciou sem sentido. Apresentamos o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.